Toma um Dorflex, um Anador, um Dipirona, qualquer um que você vai melhorar. Aí amanhã você me fala a resposta, se você melhorou ou não. Não toma mais pinga e nem cerveja, não. Toma um sal de fruta, pra você dar uma vomitada. Sorrisal. Aí, sorrisal com limão é bom.
Ah, é uma delícia. É uma delícia.
Rapaz, imagina a acidez.
Não, velho, o que é isso aí? Que é o coquetel final, né?
É o coquetel Molotov mesmo.
É, não. Dá uma vomitada que melhora. Como
Rapaz,
que.
o Brasil tá indigesto, né? Essa é a verdade. Sabe? O Brasil tá indigesto.
É.
Às vezes é bom você realmente tomar alguma coisa para ver se dá uma melhora, entendeu? Para rebater.
Não, tem os remédios que fazem parte já do imaginário, assim, né? Não,
É.
não tem. Toma um Dorflex que resolve, entendeu?
Resolve, resolve. Agora, sorrisal com limão me pegou.
Que é bom, que é bom, que é tipo, foi. Eu, assim, eu acho que a pessoa ainda tá meio numa festinha ali, a outra já foi fudida pra casa, mandou uma mensagem e aí recebeu esse áudio pra. Entendeu? E
Entendi.
aí alguém tá preocupado mandando
É.
essa informação
Ou
aí.
alguém faltou seu compromisso e alegou ressaca, né? Também acontece.
É.
No dia seguinte, né?
Que a ressaca, o melhor remédio pra ressaca é continuar bêbado. Tem essa história aí.
Tem
Quando a
essa
gente é
história.
jovem, é o que dizem pra
É manter o
gente, né?
ritmo, né?
Manter. Tem uma pausa no meio do áudio muito longa, né?
Que
Vai,
você
aí
começa a prestar
pausa.
atenção na música que tá tocando.
Isso. Aí a pessoa tá pensando, o que mais que eu posso passar aqui? E é isso,
É
né?
isso aí, rapaz. O Brasil é isso daí. É autodiagnóstico dos problemas que a gente vive.
É isso aí, a gente vai na farmácia e resolve. Tudo
Resolve.
é resolvido com um sal de fruta. Sal de fruta é um remédio maravilhoso, né? Um sal de fruta. E aí, é só você que tá chegando agora. Eu sou Pedro Duarte.
Eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
Diz
This is
Brasil.
Brasil. Ah, você
Agora eu
mudou
fiz
hoje?
certo.
Pô, sacaneou, hein? Eu te nem
Agora eu
ia,
fiz
pai.
certo.
É, então tá bom.
Pedro Duarte, nosso Brasil.
Oi.
Brasil tá indo, né, amigo?
Rapaz, esse finalzinho da última semana ele veio arrebatador. Ele veio.
Veio.
Entristeceu, assim, normalmente já tá. Ele já tem, né,
Já
essa
tem um
coisa
padrão
de.
de tristeza
É fácil,
definido.
tranquilo, entendeu? Mas essa tristeza veio naquela. No nosso imaginário, né? E aí, pá!
Nos símbolos, né?
Exatamente.
Pedro Nicolas, que é o Pedro de Petrópolis. Vocês viram isso que a Duralex que faz esses pratos e copos que todo mundo tem em casa? Isso é brasileiro demais, gente. Isso é muito brasileiro. A empresa faliu? Como assim? Como assim? Isso representa muito o Brasil. Tipo copo Nadir. Meu Deus do céu, eu tô aqui perplexo. Perplexo.
Aí, ó, tá vendo? Não só a gente ficou perplexo, como o
Os ouvintes,
ouvinte.
né?
E a pessoa vê a notícia e manda o áudio na mesma hora, entendeu? É a emoção, o negócio é isso.
É que tem a questão do resgate do Brasil, né, Pedro? A gente tá aqui nessa missão
Sim.
e aí o cara vê um símbolo tão brasileiro como esse ser destruído, sabe? Pô, é um
Pois é.
desespero.
A Duralex de pratos inquebráveis, né?
É, rapaz, como é que pode falir uma empresa dessa, cara?
Então, mas a Duralex nem é brasileira, né? É
É uma
uma
empresa
viagem isso.
francesa
Pois
que
é.
existe há 75 anos. Essa matéria, inclusive, saiu originalmente no Le Monde, falando que ela já estava enfrentando problemas financeiros desde 2017. Então, assim, não foi necessariamente o Covid, né?
Ah,
Muita gente
não.
deve achar de cara.
O Duralex é aquele prato marrom. Faz parte do kit Brasil, praticamente, né? O
Isso.
que toda casa tinha um kit Duralex com
É, não,
pratos.
tem uma variedade, né? Tem o prato, tem o pires, tem a xicrinha, aquela xicrinha de
Sim!
vidro marrom também.
Exatamente. E ele é difícil de quebrar. É
Difícil,
realmente.
né?
Eu já joguei ele na parede uma vez, aí quebrou. Joguei com macarrão dentro.
Eita, ferro.
Cara, tô dizendo, minha família era muito horrível, bicho. A gente jogava as coisas na parede. Tinha um macarrão. Eu não lembro o que foi que
O
aconteceu. Eu
contexto, né?
joguei e uma pessoa, eu era pequeno, eu acho que eu era criança difícil. Joguei na porta da cozinha, eu lembro até hoje. Ele atravessou a mesa voando de uma ponta à outra. E aí,
Caralho!
pra, quebrou. Eu acho que não
E
tinha
ele,
nada dentro,
quando
não.
quebra, normalmente ele explode, pedaça mesmo, assim, fica sim. Tipo um farelinho pequenininho, horroroso você limpar. Daqui a 10 anos tu vai pisar num caquinho dele remanescente do rejunte, sabe?
Vai dar tétano.
Sim,
eu pensei no tétano agora.
Você não entendeu? Pegou piada, pô.
Tá, aquele marrom, né? Tá enferrujado.
É, então já veio.
É, voltando. Pedro, nada está perdido, Pedro. Porque...
Por quê?
Duralex no Brasil já não tem mais ligação com a empresa francesa. Existe uma fabricante local que garante a fabricação do Duralex mesmo com a falência da original, né?
E adivinha quem é a fábrica?
Quem é?
De quem é a fábrica? Nadir Figueiredo.
Olha aí, a mesma do Copa Americano, rapaz.
Daqui a pouco, Nadir Figueiredo vai comprar a bandeira do Brasil, você vai ver. Vai fabricar as bandeiras, porque não é possível.
Não é possível.
E garantiu que os pratos, né, a louça e tal, Duralex vai continuar a ser fabricado por aqui.
Sensacional.
Mas o pessoal na França se deu mal, viu?
Se deu mal.
Vários 248 empregos.
Diz Brasil,
lá.
Né, meu amigo? Aqui é a gente que manda, né?
É. Você sabe que a Duralex, ela tava fazendo não só essa linha marrom, tem o azul também. O azul, sim, é terrível.
O azul é estranho demais, né? O azul,
azul é foda.
Sabe que o azul me remete? Casa de cigana.
Casa de cigana?
Gente, você nunca foi numa cigana, não?
Não,
ler a mão,
casa,
jogar um...
Cigana, não,
é,
não,
assim,
eu não.
É porque normalmente a cigana atende em casa, sabe? E aí você marca um horário, você vai lá e normalmente tem esse copinho assim, azul, prato azul, sabe?
Nicolas, que viagem, você tem uma vida totalmente... Não é um tarô normal, não é carta normal, tem que ser de cigano, assim?
É porque cigano é mais forte, né, cara?
Ah, Nicolas, eu não sei, você tem que tomar cuidado aí, eu não sei dizer. Eu sei que o azul é horrível, porque você bota a comida dentro e não faz nenhum sentido, entendeu? É,
não faz.
Fica comendo um prato... Porque azul não é a cor natural, né? Da natureza. Você tem até... borboleta azul, coisa azul, mas que não é azul. É um efeito de não sei o que que torna azul. Sabia disso?
Não sabia,
azul
não.
Azul é um negócio difícil, é complicado.
Olha aí, rapaz.
Se eu tiver errado, alguém me corrige no próximo episódio, mas eu tenho quase certeza que não. De qualquer forma, tá aí, meus amigos. Ah, o plot twist, Duralex faliu e retornou no mesmo dia. Isso se chama mau jornalismo e bom jornalismo ao mesmo
exatamente.
Tempo.
E agradecer aí ao Correio Brasiliense, né, que lançou essa matéria enquanto todos sofriam ainda com a falência da Duralex da França.
É, depois a Folha falou que teve Correio, mas aí é loucura. Né? Deu a notícia e tá lá Antoine Yonide Duralex deve ser, o nome dele é esse, Antoine, deve ser Duralex, deve ser Duralé, né? Não sei
provável,
como é que
minha pronúncia é péssima.
Estamos de volta.
Estamos
obrigado
de volta.
Ao ouvinte, aos ouvintes perplexos que mandaram, vários que mandaram aqui as notícias em tempo real também.
Com certeza. Mas, Pedro, é óbvio que, assim, o quadro News nunca acaba bem, né?
Ah, não.
A gente tem aquelas coisas que acontecem. O Rio de Janeiro, você sabe que tá sempre batendo
vem.
Notificação aqui.
Antes do Rio de Janeiro, queria dar andamento a um processo aqui que Flor de Lis continua sem a tornozeleira. Pediu pra ela ficar pelo menos de noite em casa. A defesa disse que não vai usar a tornozeleira. O desembargador disse que vai usar sim.
E nada
porque
é feito,
não faz
né?
sentido. Porém, continua aí. Já perdi as contas já das semanas.
Também.
Que essa senhora que, se tivesse roubado o Pinho Sol, tava presa, né? Pra
tava.
Sempre.
Com certeza.
Mas como não fez nada, assim, nada demais, né? Tranquilo, a coisa que ela fez foi tranquila. Ela continua solta.
Dá pra esperar, né?
É, pediu pelo amor de Deus pra não ser caçada, você viu? Caramba, é um negócio complicado aí. Mas
complicado.
Eu roubei o Rio de Janeiro, que eu tinha que falar dessa
é,
grande...
É, querendo ou não, ela tá ligada ao Rio de Janeiro também, né? Então, tá
é
tudo
verdade,
em casa, né?
Eu tinha esquecido, 210 mil votos aí, eu tomo aí. Vai.
Rapaz, a gente tem algumas atualizações que podem ser encaradas como positivas, porque o nosso prefeito, Marcelo Crivella, se tornou inelegível pelo Tribunal
sim.
Eleitoral, mas cabe recurso, então a gente sabe como as coisas funcionam, né?
Ah, sim,
e
então.
O Witzel foi aprovado o início do processo de impeachment, né? Foi 69-0 a votação.
Eita, nossa
até
senhora.
Os aliados mais ferrenhos votaram contra, então assim, foi unânime, foi bonito, mas já se esperava que nessa primeira parte do rito seria assim. Ele já tá sem aliado, meu amigo, tá difícil, cara.
É, né mesmo? Plantou tem que colher, né? Agora é isso aí, essa
mirou
é a frase
na cabecinha.
Que resume...
Que essa era a frase dele, mira na cabecinha e atira.
Como é que elege um negócio desse? Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, não. Mas é isso aí.
A gente demorou muito a vir pra tentar esse resgate, Pedro.
É verdade, é verdade.
Mas chegamos.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha
17.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Chegou aí, chegamos. Antes de qualquer coisa, fala novamente do Tem Mais Brasil.
Oh.
Tem Mais Brasil. Mentira, não vai ser assim não, Nicolas. Que a gente tá produzindo aqui, eu e Nicolas, estamos produzindo um negócio, a gente não pode falar muito. Tivemos
já,
ali...
Já interrompi, né?
Né? Cerca de várias respostas. Entrando lá no temmaisbrasil.com.br, você pode preencher o negócio que você vai ter uma surpresa em breve.
Olha aí.
Pois é. E a única coisa que a gente pode falar, um spoiler, é que a trilha sonora desse negócio, Nicolas, a trilha sonora é autoral. 100%
autoral,
original.
Rapaz.
Inclusive, eu toquei cavaquinho nessa trilha.
Olha,
fica aí.
Rapaz, tá espalhando talento, né?
Pedrinho do Cavaco, a nova geração chegando aí, botando aí no...
E tem imagens.
Tem imagem, mas aí fica pra depois. Rapaz, você deu dois spoilers aí desnecessários, hein? Pra esse...
É um spoiler atrás de outro, entendeu? Porque aí o público fica, sabe? Motivado. Essa que é a pegada.
Tá ficando pronto, vai ficar bonito demais e em breve a gente vai divulgar. Esperamos que vocês adorem também.
Enquanto isso,
tem lá o temmaisbrasil.com.br. Nos ajude a conhecer um pouco mais sobre vocês e, ao mesmo tempo, você pode falar o que você gostaria de ouvir aqui, né? E essa é a grande sacada ali, eu acho.
É um contato direto, né?
Pois é.
Além do WhatsApp.
Então é isso, pessoal. Vamos nessa... E vamos nessa. Me perdi aqui.
Pedro Duarte, chegamos ao episódio 22.
Uhum.
Dois patinhos na lagoa. E eu gostaria de refletir sobre essa expressão, Pedro. Porque eu não sei como é que é na Bahia.
Dois patinhos na lagoa?
Mas assim, aqui no Rio, é muito comum você ter expressões pra número.
Sim.
Você ter apelidinhos, sabe, pra número. E isso tem várias origens, né?
O dois patinhos na lagoa?
É, o dois patinhos na lagoa é um exemplo. Quando criança, quando me falaram isso, minha cabeça explodiu, sabe?
Pô, mas é verdade.
Porque eu tava vendo a hora, assim, aí tava, tipo, 22 horas.
Ah.
Aí meu pai falou, dois patinhos na lagoa. Eu, mas por que ele? Olha o número 2. E aí eu vi que o 2 parecia um cisne, na real, né? Eu falei, caramba, realmente...
Um cisne! Deixa eu te falar um negócio. Você na sua casa falava, tipo, 10 da noite ou 22 horas?
10 da noite.
Ah, não, aqui em casa é 17h15.
17h18.
É, aqui era um negócio esquisitíssimo. Até hoje eu falo assim.
Na real, tinha uma confusão, porque na casa da minha avó era aquele relógio 12 horas só, né? Então era 10 da noite, 10 da manhã. Na casa dos meus pais tinha um relógio digital. Aí era 22 horas, que nem esse caso que eu falei, né? E aí a cabeça da criança que tá tentando aprender, se inserir no mundo, é difícil, né, cara?
É verdade. A criança, ela só se ferra mesmo.
Mas assim, vou te falar, eu aprendi muito na casa da vovó, indo pra bingo.
Nossa.
Tinha o final de semana, a gente às vezes ia no bingo, na casa da vizinha, ali na rua de baixo, né? E o bingo, você tem que ter muita... Cara, o bingo, ele realmente doutrina, assim, ele ensina as pessoas a ter sagacidade, sabe?
Como? É só sorte ali, né, não?
Não, cara, você tem que ter atenção, porque o bingo, você pode às vezes ter sorte, mas você não sabe o que é o número. Por exemplo... Tá rolando o jogo do bingo, pra quem não sabe, ele tem 75 números, você tem que completar alguma fileira.
Não é,
né?
Possível isso, você sabe, eu não sabia nem disso, 75
mesmo?
Números?
75 números, 75 possibilidades, né?
Cara, não faço ideia de nada, eu acho que eu joguei bingo naqueles brinquedos de criança que tinha antigamente pra deixar a gente viciado depois de adulto, que é todo de plástico, você joga assim, sabe, você rodava e só.
Cara, aí o que acontece, tem alguns números, a maioria deles tem algum apelido, Pedro. Por exemplo, se o cara falar dois patinhos na lagoa, você já sabe que é 22, isso é fácil. Mas às vezes o cara fala lá no meio da partida assim, começou o jogo, quer dizer que você é o número 1. Ele não fala número 1, ele fala começou o jogo.
Olha aí.
Assim como ele pode falar acabou o jogo, quer dizer que você é o número 75.
Caramba!
Que é o último número.
Mas aí é injusto, exigir
não,
muito conhecimento.
Faz parte do jogo, você tem que estar sempre atento. Eu já perdi bingo por causa disso, de não prestar atenção. E aí depois alguém gritou bingo, eu fui olhar e falei, mas esse número saiu, eu não sabia. Aí, sabe, você não sabia que você é burro.
Então o bingo não é socialização, né? O bingo é cada um por si.
Sagacidade.
Ali.
Sagacidade. Justiça de Goiás, já ouviu essa expressão?
Não.
Justiça de Goiás é 38, porque é do revólver.
Cara,
38.
Meu Deus, que coisa horrível. Sério? 3-8, né? Em Goiás se resolve exatamente. Com revólver as coisas?
Aqui, pelo menos aqui no Rio, se chama Justiça de Goiás.
Meu Deus
do céu. Uma boa ideia, que é 51, que é slogan da cachaça,
aí,
né?
Aí sim, aí faz sentido.
Tem alguns que são rima também, tipo um tapa atrás da orelha. Sabe que número é?
Não.
66. Que rima, então um tapa atrás da orelha, 66.
Hã? Não foi rima? Como assim rima? Não rima nada, porra. 66. Não faz sentido nenhum isso aí.
Cara, mas é difícil. Tem fim do primeiro tempo, que é 45, né? Aí remete
não
ao futebol.
É caralho, era muito mais fácil falar o número, velho. Se o número tá lá com o nome já...
Não, mas a graça é justamente dificultar, entendeu?
Caralho, Nicolas.
Pra pessoa, às vezes, tá desligada. Idade de Cristo, que é 33, que é a idade que Cristo morreu.
Eu imagino você de manhã fumando um derby e jogar bingo e depois tirar a sorte na cigana. Porque não faz sentido, você não, nada faz Dura sentido. Na
Azul,
sua,
né?
É, na sua vida não faz sentido nenhum, bicho.
Rapaz, mas bingo é muito bom, cara. Bingo é legal porque você socializa, você pode ganhar um ventilador, um liquidificador, entendeu? Ou um jogo de damas.
Cara, eu nunca ganho nada assim de aposta. Uma vez eu ganhei um bolão, eu ganhei R$15 em 1994, quando o Brasil
valia
ganhou
muito.
De 1-0 dos Estados Unidos.
Pô, isso valia muito. R$14 é o quê? R$350 hoje?
R$15, né? Hoje em dia é quase um Fiat Palio. Um Palio Weekend usado, né? Um Palio Weekend, que é o melhor. É. Um prêmio.
E vou te falar, tem também os números que eu não mencionei, que vem de outra cultura, que é do jogo do bicho.
Sim, hein?
Por exemplo, o número 5 é cachorro, que é o cachorro do jogo do bicho, né?
Sim.
Aí, normalmente, o cara faz uma expressão pra um... Ó, saiu o bicho que pula. É 17, que é macaco, no jogo do bicho. Ou então, o leão tá solto, que é 16, sabe? E aí, tem essa cultura, por exemplo, que todo mundo conhece no Brasil, de associarem número 24 a homossexuais.
Sim.
Que é uma piada homofóbica. E isso vem do jogo do bicho, porque 24 é o número do veado.
Sim.
Então, assim, o jogo do bicho também permeia várias instâncias aqui no Rio de Janeiro e acho que no Brasil todo, né?
Como é que é o leão que você falou?
16.
Por quê? Não tem explicação, é só...
Não, isso daí virou. É a ordem mesmo. Cada número tem um bicho, né?
Ah, tá, entendi. Não é uma similaridade, é só... Beleza, o viado é o 24 porque escolheu lá. Podia ser
isso.
O 12 também. Entendi. Rapaz, você é um expert disso aí. Eu não fazia. Hoje eu só fiquei calado
é cultura,
aqui no quadro
de
informações. É, porque...
Jogo do bicho e bingo, inclusive, só fui descobrir que era ilegal depois da maioridade, praticamente.
É, o ilegal, assim, é o ilegal legal, né? É o ilegal brasileiro, né? Porque assim, tem em todos os lugares. Tem alguém com a maquininha bonitinha aqui em Salvador, tem um monte. E premia de verdade, né? Então é um
premia.
Ilegal até legal, assim. É um ilegal.
Já joguei no bicho também. Inclusive, assim como o Zeca Pagodinho, que não sabia, foi entrevistado na Veja Rio e ele falou, não sabia que era ilegal, disse ele que não sabia, eu também não sabia, Pedro, quando eu joguei não sabia, o resultado ficava no poste colado e dizia qual era o jogo, você tem que saber se você apostou na cabeça.
Caralho, o resultado ficava no poste, que isso, meu Deus, você vive em outros tempos mesmo, realmente é maravilhoso.
Outros tempos. E eu resiste, não... hein, se bobear já tá no WhatsApp isso daí, hoje em dia deve ter grupo no WhatsApp de jogo.
É, não...
Que sai o resultado, já manda pra todo mundo, já.
O Brasil malandro aí. Aliás, Nico, só citando aí que você citou em um programa sobre a morte e a morte de Quincas Berro d'Água.
Sim.
Jorge Amado. E aí eu peguei pra ler aqui, rapaz.
E aí?
Bicho, é o maior malandro da história, né? É o
maior malandro.
Ele é o... Cara, é o...
Ele é o pirulito.
Cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Ele encheu o saco da vida e disse assim, foda-se essa porra, eu vou viver ali e ele vai viver. E eu, como sou de Salvador, lendo ali, foi ainda mais legal, né? Foi tipo...
Sensacional. Fica a dica da leitura aí pro público.
Ah, não, fica. Com certeza. Eu li porque você indicou.
Curtinho, né?
Você é meu influenciador digital.
Olha aí, rapaz.
Não, curtinho, rapidinho. Foi tipo R$20. Foi um negócio... Valeu cada centavo aí.
Valeu, pô.
E eu fico muito feliz quando livros maravilhosos têm notas baixas na internet. Porque eu, como escritor, fico pensando, pô, se o cara deu 3 estrelas pra Jorge Amado, pô, se o cara me dá 2, eu tô feliz, entendeu? Eu
não
fico,
é, cara?
Pô. É isso que eu acho.
Rapaz, o jovem exigente, cara.
Ah, não.
Eu acho que assim, o jovem tá muito exigente ao ponto de que ele não consegue perceber que às vezes você pode estar na merda e tá tudo bem.
Ah, tá bom.
Pô, né? Fora a Covid que eu peguei, né? Tô devendo a agiota, mulher tá grávida. Meu pai me deu murro na cara, minha mãe parou de falar comigo, que eu fiz tatuagem. Fora essas coisas aí, velho. A moto tá quebrada, né? Tô desempregado. Fora isso aí, velho. Sossego.
Sossego.
Tranquilo, né? Vem tranquilo aí. É... Só faltou falar da hemorroide e da sinusite, assim, tipo... Porque, cara, é muita coisa ruim de uma pessoa só, não, velho, fora isso aí e tal.
Mas o fora isso, tudo bem, é bom demais, né, cara?
Ah, é verdade.
Tem uma carta que anula, né, tudo que foi dito anteriormente.
Porque, olha só, você pergunta, e aí, tudo bem? Ninguém responde a realidade, não é verdade?
É.
Hoje em dia, até com a pandemia e tal, até a pessoa fala, tô indo, levando... Na medida do possível.
Sim.
Tem isso, né? Antigamente era tudo bem, era só uma maneira rápida de falar, né? Fora quem vem falar comigo, quem vem falar no geral e fala só, oi, tudo bem?
Aí some.
E não fala o resto do assunto. Fala o resto do assunto, meu amigo.
É quer que o resto eu responda do tudo? É tipo um DLC, né? Um prêmio. Você tem que, ceder um pouco de conversa pra você saber qual vai ser o assunto.
Entendeu? É, não faz sentido isso. A pessoa que faz, oi, tudo bem? Aí fica calada. Fala logo, chega falando, entendeu? Você tem que chegar com ignorância, porque as pessoas não têm tempo mais, entendeu?
Não tem,
então,
não
você
tem.
Chega, oi, tudo bem? Eu queria saber de você isso aqui, que é a emoção. E aí o cara, ninguém interpreta como falta de educação mais, não. Hoje em dia mudou os valores.
Mudou, com certeza. Apesar de que as pessoas ficaram muito retraídas, eu acho, sabe, Pedro?
Como assim?
Elas ficaram retraídas porque agora, por exemplo, você vê algum amigo passa uma necessidade, sabe? Uma urgência, e não te liga. Ele manda mensagem no WhatsApp, e aí pra você às vezes não viu, você tava de bobeira, sabe? Não viu. E aí ele passa pelo sufoco e fala, ah, eu ia te ligar, mas eu não sabia se posso te ligar. Cara, antigamente não existia isso não, cara. Tu liga e liga, acabou.
É, e
sabe, se... as pessoas têm medo de ligar.
Pois, se não pode falar, não pode falar, e não vai atender.
Exatamente.
É, não, tem que ligar. Eu acho que a ligação é normal, agora a ligação chamada de vídeo é foda.
Não, isso é. Isso daí é falta de educação.
Porque aí é foda, você tem que, entendeu? Você tá em, eventualmente ali, você tá no, entendeu? Não dá. Eu mesmo já interrompi vários casais, Nicolas. Já várias pessoas de...
Eita, ferro.
Da pessoa me ligar depois, tipo... Porra, você só liga na hora... Eu falei, velho, a questão
na hora
é
boa.
Eu só ligo na hora. É que tipo, não tem horário? É todas as horas? Que pessoas são
a
essas?
A vida tá, entendeu? Boa, né? Bosta o médico group.
Pessoal tá bem pra cá. Então, mas aí esse negócio de não ligar, eu acho que realmente é ruim e ao mesmo tempo é bom, né? Porque isso aqui, quando eu tenho ligação, é porque realmente é importante, né?
Com certeza.
Precisa de uma solução imediata e aí tem que ligar. Se você for esperar a mensagem, pode ser que você já tenha...
Já morreu.
Falecido aí, entendeu?
Com certeza.
Kevin, querido, o que que tu deu pro Jordão ontem? Que chegou 5 horas da manhã até agora... Não consegue dormir, tá com os olhos fora da cabeça.
Com dreyer, com cocas e um pouquinho de que boa pra matar o Covid.
Nossa senhora! Ah, esse assobio me dava muita agonia, velho. Parece que você tá cortando o prato assim, passou a faca no vidro, sabe? Esse.
No Duralex, né?
Com cocas e com... Ah, porra! Como é que... Não dá. Chega, dói meu dente.
Rapaz,
e muito bom.
Eu vou te falar que eu já vi muito velho falando assim. Muito.
Assobiando assim?
Era bonito falar isso antigamente.
Não, isso é malandro que achava bonito, não é
não? Não, na não rádio, sei. Muito antigamente, anos 20, sabe, 30, né? Era bonito, era radiofônico, assim, mostrava um certo garbo. Sabe, tipo o Calbi Peixoto cantando, que tem aquele rasgado, né, que vai tremendo a voz, sabe?
Sim, sim.
Assim como aquilo foi uma beleza estética, né, pra uma época, falar assoviano também era bonito, sabe? Agora, com vocês, vocês vão ter...
Tem o anjo do Raio Gil também, que cantava de uma beleza maravilhosa.
O
beleza
Robinson, estética. Né?
Robinson, isso?
Robinson, realmente, que... minha avó chorava quando ouvia ele cantar.
Ave Maria, lembrei dessa entidade aí agora. Foi mal... Você falou em coisa assim mais brega, né? Que agora é brega. Eu lembrei desse homem que brilhou na TV brasileira numa época, hein?
Brilhou mesmo. Velho,
esse
cantava
áudio...
muito.
Era assim, sensacional. Esse áudio é muito bom, que é uma senhorinha assim, meio preocupada, né? O olho tá saindo pela cabeça e tal, coisa...
Do Jordânio, né?
É, um sotaque assim, meio do sul, né?
Isso.
E aí vem esse cara, que é provavelmente uma resposta fake ao áudio, mas que tá muito bom. Um dré, duas cocas... Entendeu? Oh, que boa pra matar um. Que boa água sanitária, né? Que eu não sei, depende.
Acho que é.
É, ó, que boa aqui na Bahia é como a gente chama água sanitária, chama pela marca, tá ligado?
Ah, tipo, entendi. É, aqui também a gente chama pela marca.
É, mas aí é outro,
tem,
né?
Tem Globo, tem Cif.
É, o pessoal chama aí... Tem a dragão também aqui.
Dragão, que é a... dragão tem aqui também.
Porque tem umas que boa mais desgraçado que a outra. Tem uma que ela derrete o chão. Você coloca lá, mata tudo e o chão junto, o azulejo vai junto. Rapaz, muito bom.
Muito bom, esse muito áudio. Bom, porque esse áudio, apesar de fake, Pedro, acho que ele representa uma situação real, sabe?
Sim.
Quanta mãe desesperada, né?
O cara chega louco em casa, assim,
e a mãe, tipo,
tá
liga pro melhor amigo, né? Que é a pessoa que tava com ele, talvez, sabe?
É verdade, é
e
verdade.
E aí, Pedro, não te digo mais. Esse cara vai dormir, ele vai acordar com uma ressaca desgraçada no dia seguinte. E aí ela liga de volta pro filho, ele tá fora, tá em outro lugar, dando a dica do sorrisal com limão.
E aí o ciclo, né?
O ciclo, meu amigo, se completa, né?
Caramba. Mas eu acho que é engraçado como ela já acha que alguém deu alguma coisa pra ele.
Envenenaram, entendeu? O meu filho,
tipo,
né?
Tipo assim, olha, o meu filho, ele não tomou isso. Alguém deu, entendeu? Você deu o que é meu filho, entendeu?
É verdade.
É, que o filho dela é um santo.
A presunção da inocência, né?
É, tá vendo? Mãe é foda, velho.
É, cara. Pô, mãe sofre, né, cara? Essa é a real.
É isso.
Mas não é só mãe que sofre não, hein, Pedro?
Rapaz, que onda pra ir, velho. Eu peguei a corrida agora ali, da Ribeira pra Brotas. O cara que chamou, tá ligado? O marido da mulher chamou pra ela. No meio do caminho aqui, velho, na suburbana, ali na caminha de areia, pareou o cara aqui do lado, a mulher viajou, velho. O cara mandou lá descer do carro, lá desceu. Aí mandei eu ir seguindo o carro, tá ligado? Pro corno desconfiar que o corno tá seguindo ela pelo GPS. Olha, que arte do cão, rapaz. Que arte do satanás. Esse é o corno GPS. A mulher viajou no cara do carro aqui do nada. O cara mandou descer, ela desceu e mandou seguir o carro aqui pro corno desconfiar que o corno tá acompanhando a viagem. Olha, pai, que onda, velho. Mulher tem arte do satanás. Esse é o corno GPS. Tem o corno andarilho, esse é o corno GPS.
Velho, o cara já inventa um slogan, uma manchete pra ele mesmo na hora tá fazendo áudio.
Já.
E aí esse é o corno GPS. Ficou clara a situação, velho. Ele pegou a corrida que o marido pediu. E aí ela viu um cara. Ou o cara já tinha marcado com
já
ela,
tinha
sei
marcado,
lá.
Já esquematizado, acredito.
Caralho, mas que esquema escrotíssimo é
tipo
esse,
tipo assim,
véio?
A mulher falou pro marido, ah, vou em tal lugar. Aí ele deixa que eu pago o Uber. E aí ela combinou com o amante em um certo ponto pra parelhar com ela, que ela ia tá passando por ali. Pode ter compartilhado a localização no WhatsApp, por exemplo, sabe?
Sim.
E aí falou pro motorista do Uber, tipo, segue a viagem até o destino, que é pro corno lá em casa, que tá acompanhando pelo celular, achar que eu fui pro destino que ele me mandou.
E ela já tá indo pelo...
Já tá indo com o outro, já.
Rapaz, é muito...
É esquematizado,
é criatividade,
hein?
Demais, velho. É inacreditável.
Eu tenho até preocupação, Pedro, a gente tá ensinando isso.
Tá ensinando,
eu não me preocupo
não,
de ensinar a jogar no bicho, bingo, mas...
Mas ensinar isso é de uma... Isso aí a pessoa tem que ser...
É maquiavélico mesmo, né?
É. Agora, eu não sei nem o que dizer sobre isso, não sei nem como opinar. Vai pra aqueles ouvintes, tem que acabar com a monogamia, lembra? Que aí resolve esse problema. Esse programa aqui, ele fica voltando pra outros, mas esse lance aí é muito louco e o áudio é incrível, a narração do cara aí.
Dirigindo,
é tipo assim,
né? Dá pra ver
dirigindo,
a estrada
tempo
no fundo.
Real, o cara tá pasmo com a situação, entendeu? Aí o corno tá lá, e tem esse lance do corno, né? Que é um imaginário brasileiro também.
Isso.
Sempre é corno e sogra, aquelas piadas com sogra. Não é não, mas é verdade. Mesmo. É uma coisa muito brasileira esse negócio.
Muito
assim,
brasileiro.
Sua sogra, não sei o quê, Faustão. Faustão é o grande divulgador das piadas de sogra, isso é verdade.
É, cunhado também, né? Cunhado é outro também, né?
É mesmo,
o cunhado
nunca
deitão,
vale
sabe?
Nada. Isso. Rapaz, eu não sei onde nascem essas coisas, mas é maravilhoso.
É realmente cunhado... maravilhoso. Tinha o grande de Cro, né? O sambista de Cro, que fazia muito samba com sogra, né?
Nossa senhora.
Eu vou te dizer, Pedro, eu acho que o tema do corno, ele permeia no mínimo 70% da produção musical brasileira.
Sim, com certeza. É a sofrência real, assim, né? É, ou o cara tá pedindo perdão, ou a mulher tá pedindo perdão, ou então ela já se aceitou, você me traiu, eu agora vou comemorar com minhas amigas.
Sim,
ou sei lá.
Ou toma aqui meus 50 reais, sabe? Tipo, e dane-se você, né?
Grande momento da música aí brasileira.
É, agora, eu vou voltar um pouco nesse áudio, Pedro, que a gente analisou. Porque teve no finalzinho ali, ele falou que já conhecemos o corno andarilho, agora o corno GPS. Qual é o corno andarilho? Esse daí eu não faço ideia.
Esse eu não conheço muito também, não.
Se eu não sei, é melhor até a gente não...
É melhor a gente ficar sem saber? Eu não sei. É. Cara, eu vou falar pra você aqui uma verdade aí. Eu botei corno andarilho no Google, só aparece coisa pornográfica. Eu tô cansado dessas coisas. Toda vez que eu pesquiso uma coisa no Google, aparece pornografia. O que que é isso? Casada de bom gosto, andarilho, corno... Ah, não vou continuar
não
mais.
Dá, não dá, não dá.
Não dá, a internet acabou. Se a gente não sabe o que é corno andarilho... É, e o ouvinte aí tá, se puder mandar depois. Mas aí a gente tem um cara aqui que quer evitar qualquer tipo de coisa, né?
Pelo tá certo.
Menos, é.
Eu vou pra casa porque minha mulher mandou embora, eu respeito muito ela. Ela me deu autoridade, ela falou, amor, eu tô trabalhando, fique na rua. Mas quando der seu horário, você vem pra casa. Então eu achei que tá no meu horário de ir pra casa, eu vou pra casa ficar com a minha mulher. É a melhor coisa que eu faço. Vou pegar Terezão, ela. Você quer comer o quê, meu amor? Quero comer tal coisa. Mas a gente vai comer. Amor, eu quero ficar em casa, a gente fica em casa. Problema não. É isso aí mesmo. Pra valeu, todos, aquele abraço. Mirabel por cá.
Oxente, vai ter uma mulher atrás. É isso aí, é isso aí. Depois ela termina, isso aí não é vergonha nenhuma. Aí tem um amigo sacaneando.
Terezão.
É Terezão, é claro. Porque Terezão, Terezão é... É de acuta com o Mirabel com o Caí, viu? Ficou nesse... Caramba, você.
Esse áudio, ele é muito bom. Que o cara, tu vê que ele já tá com um certo nível etílico, né?
Sim.
Ele tá se despedindo, só que ele não quer fazer uma saída francesinha, sabe?
Não, ele assume que ele tem que voltar na hora que... É isso aí. É isso, exatamente isso aí. Cê, Mirabel é um biscoito, né, Nicolas?
Biscoito, é.
Um biscoito popular. Você conhece a música de Mirabel?
Não.
Mirabel não aceita recheio, não?
Que isso, rapaz?
Porra, essa música é um clássico baiano, pô. Bote aí.
Mirabel recusa o recheio. Mirabel se descasca agoniado. Mirabel só aceita manteigado.
Você não conhecia, acabou conhecendo aí.
Olha
o
aí,
clássico de Zé Brito, pô. Essa música é
maravilhosa.
Final de Mirabel.
Me lembrou notas de Rogério Skylab, sabe? Esse tipo de produção
musical. É,
mas
ele é mais tranquilo, mas Rogério Skylab já é mais maluco demais, né? É, como é que é? Mata passarinho, né? Tem umas coisas muito doidas. Mas é isso aí, chegou a hora do quadro do ouvinte.
Porra!
Ah, hoje eu peguei de volta pra mim a
tá
chance
certo.
De chamar o quadro do ouvinte. E vamos rápido, porque tem muita coisa. Hoje
tem muita
tá
coisa,
cheio.
Amigo. E tem que aproveitar enquanto tá fazendo efeito sonrisal.
É isso aí.
Aqui é Daniel do Rio de Janeiro. Porra, irmão, assim vocês me quebram, cara, me quebram. Esse último áudio aí da senhorinha falando do Apolo, tá que pariu. Briguei com a minha mulher pra botar o nome do menino de Apolo e ela ficava falando, Apolo é nome de cachorro, Apolo é nome de cachorro. Falei, não, cara, é um deus grego, deus da beleza, deus da música, é nome de cachorro. Aí vem esse último áudio aí com a mulher contando que levou o Apolo pra cagar e deu o cocô dele pro assaltante. Porra, é pra acabar, irmão, é pra acabar. Não posso nem mostrar o podcast pra ela, que aí vai ter razão pra falar comigo.
Rapaz, aí, olha aí. Olhando
pelo lado bom, né? Se livrou de colocar o nome de cachorro no filho. Não é verdade?
Não, mas acho que ele colocou. Não colocou?
Já tá lá
já
registrado.
Já tá registrado. É, já conseguiu, já. Ele convenceu ela de que Apolo era nome de deus grego e tal. Só que se ela ouvir o podcast, vai descobrir que é nome de cachorro. E
aí
vai
dar uma
ele.
Briga. Caramba, meu irmão. Então é melhor esconder o
desse
Brasil.
Esconde, rapaz. Não tem problema, não. Você
quem
ouve,
diria, pô, né?
Ouve duas vezes que vale já o download.
É, a gente aqui falou, não divulgue o programa, né?
Rapaz.
Chegamos nesse ponto. Caramba, muito bom.
Pra
essa
preservar
história,
o casamento.
Essa história do Apolo, que o ladrão acabou roubando o cachorro lá, o cocô do cachorro.
O saquinho de cocô, né, do cachorro.
Foi inacreditável. Foi a repercussão dessa história é incrível. Os ouvintes...
Muito boa.
É, demais, demais. E aí, meu amigo, eu espero que Apolo, seu filho, seja muito feliz com o nome dele.
Não, espero que você não tenha que limpar cocô de Apolo no meio da rua, né?
É, vai ter que limpar, né? Criança
é, rapaz,
não tem,
tu viu que
criança
a gente contou cada história aqui, ó, de Dreia com cocos.
Nossa senhora, só fazendo isso, meu dente já dói. Bora lá.
Oi, Nicolas. Oi, Pedro.
Opa.
Aqui quem fala é Inês, do Canadá. É, eu imigrei há um ano atrás. Um momento auspicioso, né, para imigrar, pra sair do Brasil.
É verdade.
E eu tava ouvindo o programa de vocês hoje, e aí eu tava ouvindo não sei, Nicolas falar que tava over, o Nicolas falar que tava overthinking, né? Exatamente. O cara lá, por causa do brigadinho.
Ah, sim.
E aí, fala, como é que fala overthinking em português? Então, é o famoso procurar pelo em ovo. É, ou chifre em cabeça de cavalo.
Isso.
E eu vou falar para vocês, assim, morando no Canadá, eu sinto muita falta dessas expressões idiomáticas brasileiras. E assim, não desperdicem, entendeu? Tipo, o mal do protegido é o protetor. É, eu ruí o osso e você vai comer a carne. O rabo abanar o cachorro. É, ou tá no inferno, abraça o capeta. Ou vocês gostam de falar de cocô, né? Então, é,
não, isso...
que é um peito pra quem tá cagado e tal? Porque faz muita falta, assim. Eu às vezes eu vejo umas coisas aqui e, tipo, vem a expressão na cabeça. Só que até eu traduzir, e até eu explicar, e até eles entenderem o que é, leva séculos, sabe?
É verdade.
Aí eu prefiro não falar mais nada, entendeu? É isso. Mas é só para dizer que eu poderia ter sido um procurar cabelo em ovo. Mas já que eu tô falando de tradução, às vezes é muito difícil traduzir o Brasil também, né? Traduzir a língua portuguesa é difícil, traduzir o Brasil é pior. Tipo, eles perguntam como é que tá a situação política e tal, ai, Bolsonaro. Aí eu tento explicar, ninguém entende. Aí eu mostro aquele filme da retroescravadeira do Cid Gomes.
Maravilhoso.
Aí pronto, né? Eles já entendem que não dá para entender, que é incompreensível mesmo. E aí eles meio que riem e desistem. Aí, ok, fico de boa. Beijo.
Caramba,
primeiramente,
rapaz.
Excelente qualidade de áudio. Gravou num lugar sem vento, sem estar no meio da rua, na praia. Mano, o áudio...
A Inês diretamente do Canadá, né?
É, rapaz. Primeiro que a gente não é que a gente goste de falar de cocô. A gente teve uma sequência de áudios de cocô que as pessoas mandaram. A culpa é do ouvinte.
É.
Entendeu? Quem faz o programa é a pessoa, entendeu?
Nós somos apenas instrumentos.
Como que a gente ia desperdiçar o áudio do Apolo, entendeu? O áudio que o cara reclama que teve que cortar no meio o negócio.
Sim.
E o áudio que a mulher...
Fez duas bolinhas, né?
Que tava da grossura do braço. Porra, não tem como não usar um negócio desse,
mortadela, né?
É, entendeu? Não tem como. Mas é verdade, nossas expressões são maravilhosas. Enquanto você tem uma expressão lá que fala tudo, aqui você tem quatro ou cinco que significam a mesma coisa.
Isso.
E é cada uma de uma região.
E elas exercem, né, a criatividade, exercem a reflexão sobre o termo, sabe?
Boa, muito bom.
Acho que isso é muito bom. Inclusive, nesse programa aí, ela já aprendeu várias aí comigo de número, por exemplo.
É verdade.
Que eu falei aí do, né, o bicho que pula.
Você podia abrir um curso desse.
Dois Patins na Lagoa, né?
É, um curso da malandragem antiga. Vá no bingo e não perca dinheiro, entendeu? É uma coisa assim.
Inclusive, já ganhei dinheiro com bingo. Bingo virtual.
Foi mesmo? Bingo virtual? É decadência.
Coloquei
demais.
R$4,00 e ganhei 150.
Porra! Olha aí, véi. Rapaz.
Pô, valeu a pena.
Eu falei, já contei pra você uma vez que eu fui num restaurante e no fundo do restaurante era tipo um cassino ilegal?
Não.
E aí eu descobri sem querer. Eu ia no banheiro, virei à esquerda. Onde o banheiro era pra direita. Virei à esquerda.
Ah, eu sei.
Aí atrás dos engradados.
Uhum.
Tinha um cassino. Caça-níquel, a galera lá jogando. Todo mundo olhou pra mim assim,
assustado.
Ah,
mas isso aqui no Rio é padrão. Isso é padrão.
Ah, é. Aqui não sei se era padrão, não. Eu nunca... Aí olhou pra mim assim, tipo, esse cara. Eu falei, não, eu tô... Beleza. Aí voltei.
É que você tem que ter uma postura que você chega nesses ambientes, né?
Verdade. É o quê? Meio encurvado, né? Meio assim...
Mancando de uma perna, entendeu? Um olho maior que o outro.
Eita, nossa senhora. Rapaz, eu já
e
fui em cassinos...
vai sentir falta mesmo do Brasil. Vou
já
te falar.
Fui em cassinos legais e é muito horrível, cara. Não
nunca
vejo graça.
Cassino
fui,
legal nunca foi.
Fui, tirei foto. Fui. É, só tem velho jogando aquelas moedas. É horrível.
É,
horrível.
É feio mesmo, né? Acho que tem que ter um pouco de adrenalina mesmo, do perigo, né?
Ah, então é bonito quando é ilegal. Não, tinha máquina de Game of Thrones. Tinha máquina de tudo. Legal mesmo. Era tudo tematizado e... Enfim, deixa essas merda pra lá. Muito obrigado, Inês. E continuamos aí o quadro do ouvinte.
Inclusive, Pedro, quem quiser mandar áudio para esse programa deve mandar para o número 71 9700 3368. Eu pensei aqui algum número que eu poderia usar do bicho e tal, mas realmente ia confundir mais do que já é confuso, né?
É, já quer matar o ouvinte do coração, que já reclama que não tem, não tá divulgado direito, que não sei o quê. Rapaz,
você pode falar o malandro, entendeu? Quando sai 71, você fala, saiu o malandro.
Saiu o malandro, saiu um berro d'água. O berro d'água.
Aí, ó, saiu o berro d'água.
Começa a fazer um negócio, um DDD aí e tal. Mas mande o seu áudio aí, o seu depoimento, a sua história, como a gente tá reproduzindo aqui, e as coisas engraçadas que você encontrar
como
pela
inhame,
internet.
Né? Mortadela.
Não, pode ser outras coisas sem ser cocô também, mas o cocô é bem-vindo. É, depende muito da situação. Tudo serve aqui. Tudo serve, desde que seja engraçado.
Com certeza.
Além de mandar o áudio, não esqueça de seguir a gente lá no Spotify. Vai lá e clicar em seguir. Ou na Apple, ou onde você escutar os agregadores aí. Cada um tem o seu, né, de podcast. Na Apple, Nicolas, já temos 102 avaliações. Subiu aí de 86 pra galera tá engajadíssima lá.
Boa, aí
lá.
Sim. Meta 200 agora.
Deixando várias mensagens, a gente tá deixando acumular, a gente vai fazer uma leitura das mensagens malucas que estão lá. Então deixe sua mensagem também, que a gente vai ficar ligado daqui. E é isso, continue espalhando, mandando pros amigos, compartilhando nos stories e tal, que o Desis Brasil vai crescendo, vamos crescendo juntos. Quem sabe um dia a gente compra uma lancha.
Porra, rapaz.
Não sei, porque eu gosto de lancha. Eu, deve se fosse bom, rico, né? Eu teria uma lancha. Eu sei.
Fazer um churrasquinho na lancha?
Porra, bicho. Churrasquinho na lancha é você nunca perder a alma de pobre. Não, porque se você tá na lancha, você faz um churrasco, faz uma festa, entendeu? Quando você baixa no diminutivo churrasquinho, entendeu? Aí eu acho que você é foda. Eu falo que a gente um dia pode ter um, entendeu? Mas tudo bem. Vamos, a gente nasceu pobre. Só quem nasce rico é que pensa nessas coisas. É foda.
Não, minha mente não consegue.
Bom, galera, como é que eu posso falar isso? Eu tô aqui na casa da minha namorada, o que que aconteceu? Ao lado da casa dela existe um bar. Esses botecozinhos, sabe? Bom, esses barzinhos, que é aberto em cima. Eles não têm o telhado, eles são abertos em cima. E fica muita gente lá.
E aí pode fumar, lugar fechado.
O que que aconteceu? Aqui na casa dela não é forrada, é na telha pura aqui mesmo. E tem muito gato pulando aqui em cima do telhado. Aí o que que aconteceu essa semana? Os gatos ficaram miando aqui perto. Ela teve a brilhante ideia de pegar a primeira coisa que viu na frente dela e jogar nesse gato. Ela pegou um batom e jogou.
Que isso?
Ela pegou o batom e jogou. Só que o batom não acertou o gato, porque ela é muito ruim de mira.
Imaginei.
E passou e caiu dentro do bar. Eu acho que caiu dentro do copo de alguém que tava tomando cerveja, porque eu escutei alguém dizer: pronto, agora cai a mulher junto. Eu não aguentei não, velho. Aqui é Franklin falando de São José de Sabugi, Paraíba.
Rapaz, porra, você imagina você tomando uma cerveja no bar, cai um batom no seu copo do céu. Ia ser inacreditável, velho.
Caramba, o pior que parece anedota, não parece?
Parece mentira, né, velho?
Parece coisa do Ari Toledo, sabe?
Muito bom, muito cara, bom. Eu não
diretamente
sei.
São José do Sabugi, interior da Paraíba.
Bicho, ó, essas histórias é que pagam a internet, velho. Paga. Isso é bom demais, velho. Não, é sério, é bom demais. São coisas que vêm do nada, né? Tipo assim, acontece, mas parece que alguém escreveu, entendeu? Então é muito bom.
Muito
excelente.
Bom, muito bom.
Muito obrigado por compartilhar essa coisa aí. Agora, jogar o batom, ela tava com muita raiva.
É.
Tipo assim, ela jogou a primeira coisa, literalmente, que ela viu na frente, entendeu? Ela nem procurou alguma coisa. Já pegou
tampinha,
assim,
né? Alguma coisa assim, né? Não, tacou o batom. E eu imaginei que não ia acertar, porque, pô, o batom já é tão pequeno, né? Você tem que ter uma precisão boa pra jogar um batom, sabe?
Rapaz, muito bom, excelente.
Imagina, cara, tu imagina o cara.
Morar do lado de um boteco sem telhado é foda também. Puta que pariu.
Foi o que eu comentei, né? Eu acho que normalmente esses botecos são sem telhado, que é pra galera poder fumar ali dentro e não ser contra a lei, né?
Mas não tem, existe lei. São não sei o que, do Pabugi vai ter lei. Não tem lei do Ganeiro.
Rapaz,
nenhum.
Mas eu tô te falando, aqui no Rio, você vai nos botecos, o boteco, ele serve canudo, sabe? Eles tiram um canudo de plástico e bota canudo de papel, mas continua tendo caça-níquel. Tem certas leis que tem que respeitar, senão fecha o boteco.
Ah,
não tem jeito.
Entendi o que você quer dizer. Entendi.
Sacou?
Você
tem ilegalidades que passam, mas tem outras.
Entendi.
Cara, ela é seletiva.
A ilegalidade que tá no nosso sangue, ela é permissiva. Agora, essa ilegalidade nova,
é,
né?
É, exatamente. Tipo, proibido fumar em lugar fechado, proibido o canudo de plástico, sabe?
Porra, velho, eu nem sei o que dizer sobre isso aí.
Meu amigo, mas é só sentir. Mas assim, fica imaginando, Pedro, o conceito desse malandro, lá em São José do Sabugi, tomando sua cerveja, o batom cai e o cara tem a sagacidade de, na Saga mesma hora, boa. Na lata, sai mandar essa, sai, só falta cair a mulher.
Eita, cai a mulher junto, pô, bom demais, bom demais. Véi, perfeito, ai, maravilhoso.
Rapaz, passou voando esse programa.
Foi porrada de áudio.
Foi porrada.
Sequência boa.
Foi porrada. Foi... E assim, e a gente passou por muitas coisas, né, ao longo do programa, né?
Total.
A gente começou com uma ressaca, né? O programa já abriu numa ressaca e a dica de você tomar ali um remédio pra dar uma vomitada que faz bem.
Nossa senhora, é. Realmente.
A gente teve um leve desespero, né, do Duralex falir. E aí, pô, nunca mais veremos os pratos marrom, né, característico, inquebráveis.
De repente, um plot twist, uma virada do negócio. Caramba, é difícil não falar as coisas em inglês aí como...
É difícil, cara.
É, né? E aí a gente descobriu que a Duralex pelo menos voltou. E...
No Brasil, ao menos, né?
É, e os empregos dos brasileiros estão garantidos e o nosso prato marrom e azul, aquele azul terrível.
Azul cigano.
Continuará entre nós. Azul cigano, ó, você é foda. Como sempre, falamos das outras notícias de sempre aí, que a gente vai acompanhar as novelas até Deus sabe quando. E...
Infelizmente.
Aí veio toda a sabedoria de malandro DDD21, que não é o 71, entendeu? De Nicolas, sobre todas as coisas que eu não fazia ideia aqui.
Os números, o jogo do bicho, bingo, né?
Fora que tá tudo uma merda, mas... Fora
mas tá
isso,
tudo bem?
Tá sossegado, tá sossego, beleza?
É verdade. E
o corno GPS...
Olha aí.
Que foi uma invenção do próprio criador lá da narrativa lá, que já vem com tudo.
Que é o motorista, né? Provavelmente ele tá no trajeto ainda, né? Ainda tá indo até o destino final e ele já tá mandando um áudio pra alguém.
Gerando a dúvida sobre o que é o corno andarilho.
Verdade.
Veio depois a famosa Mirabel com K, o rapaz que chega em casa, Terezão manda nele. É uma coisa bem bizarra mesmo, né? Porque as mulheres estão atrás, é isso aí! E o homem tá, é Terezão! É um negócio bem... É o áudio 3D, é pra gente prestar atenção nas camadas aí.
E aí vem, obviamente, o maravilhoso quadro do ouvinte, onde a gente teve um carioca que botou o nome de filho de Apolo e teve que convencer a esposa.
Eu acho que não botou, rapaz. Eu acho que ele não botou ainda não.
Ainda
ele...
não.
Eu acho, mas não sei. Eu tô torcendo.
Fica
aí
na dúvida.
O melhor tem acontecido.
Tem algo contra esse nome?
Eu não. Eu só
não é nome de cachorro, né?
Cachorro.
É nome de cachorro.
É verdade.
A gente teve uma aula de Inês, né? Diretamente do Canadá, falando sobre termos em inglês e a saudade que ela tem dos termos tipicamente brasileiros.
Expressões,
né?
Idiomáticas.
Porra, isso daí, Pedro. Era a expressão que eu queria lembrar. Expressão idiomática.
É, meu irmão.
E a gente teve uma história, né, cara? Diretamente de São José do Sabugi.
Que só faltou cair uma mulher do céu também. Essa história é muito boa.
Eu acho que, assim, se tivesse como você resumir, Pedro, uma conversa brasileira, de onde você partiria?
Como assim?
É porque você tem vários elementos aí. A gente teve conselho medicinal, a gente teve numerologia, a gente teve prato, a gente teve mil coisas, sabe? Brasileiras, né? Acontecendo no programa. Mas assim, você sempre que começa uma conversa, a gente até falou isso aqui no programa, você pergunta, tudo bem, né? E a pessoa responde ali educadamente. Mas quando você não conhece a pessoa, você não pergunta se tá tudo bem.
Ah, é sobre o tempo, velho.
É, com certeza.
O assunto do tempo, ele é... Pra todas as horas, ele serve pra qualquer coisa, porque se tiver quente demais, ele serve pra abrir. Se tiver chovendo demais também, você vai dizer, eita, boa, hoje tá difícil, hein?
É.
E aí já fala mal da prefeitura, que botou cimento e que não sei, entendeu? Já começa toda uma conversa. Esse é o assunto que serve pra todas as horas. Realmente, você tá certo.
Aqui no Rio choveu muito, por exemplo.
Eu vi.
Choveu muito, alagou, né? Tipo, e tiveram vários pontos de chuva ao longo do Brasil,
sim,
né? E a gente tem que lembrar que a primavera chegou aí, né? Tipo, é essa loucura.
Loucaça.
Porque é tanta coisa pra gente entender do nosso país. Politicamente, geograficamente falando, socialmente, que, meu amigo, a climatologia vai pro...
É, na verdade, o pessoal na previsão do tempo já não tem mais... E sempre erra. Fica aí a minha... Previsão do tempo quase nunca acerta. Fica a minha revolta aí.
Mas sabe quem acerta?
Quem?
A senhorinha, meu amigo. A senhorinha que olha pro céu, fala da nuvem, olha pra madeira, vê a formiga subindo, sabe... tem isso, né? Quando tu vê aquela fileira de formiga subindo, e vai dar chuva amanhã.
Não, tem as formigas de asa, que aí tá dizendo que indicou. Nossa, que vai chover
é,
ou
essa
que
é chuva. Brabo. É, normalmente é no verão.
É, isso aí. Essa é sabedoria demais pra um programa só, né? E a gente vai encerrar com áudio, que é alto astral. E
alto astral.
Ele é tão fofinho o sotaque, eu adorei esse negócio, isso é muito legal. E é isso, até semana que vem aí, um abraço.
É isso aí.
Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo aí aqui, tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo aí aqui, tá chovendo.